Pecados de um Conde Libertino. Capítulo 1. No ano de Deus Nosso Senhor, 1802, em uma noite chuvosa, uma cortina de neblina densa e fria evolvia as ruas com mistério. Yara caminhava apressada, seu coração batendo em um ritmo frenético que acompanhava o som de seus passos apressados sobre as pedras molhadas. Ela havia fugido da casa de seus pais na vila vizinha, onde um destino cruel a aguardava. Um casamento arranjado com um homem brutal, escolhido por sua família para fortalecer laços políticos. Yara, com seus cabelos ruivos soltos e encharcados, olhos lacrimosos que refletiam a determinação de uma alma livre, não podia aceitar tal futuro desventuroso. Ela sonhava com amor verdadeiro, com paixão e aventura, não com uma vida de submissão e sofrimento. Assim, ela fugiu, sem olhar para trás, com nada além da roupa do corpo e a esperança que a guiava. Perdida em pensamentos e incertezas, Yara mal percebeu quando chegou aos portões de uma imponente construção de pedras. Era o Castelo Nehru, um lugar conhecido por suas festas extravagantes e pelo jovem conde libertino que o habitava. Júlio de Nehru era um homem de beleza, estonteante e reputação questionável. Suas festas eram lendárias, assim como os rumores que circulavam sobre seus convidados e prazeres proibidos. Enquanto Yara contemplava se deveria se afastar daquele lugar de má fama, a porta do castelo se abriu, revelando uma cena de opulência e decadência. Homens e mulheres riam alto, dançavam e bebiam sem inibições. Foi nesse exato momento que Júlio a viu. Seus olhos azuis encontraram os dela, e algo dentro dele despertou. Uma curiosidade por essa criatura tão diferente dos convidados habituais. Ele era um gavião que enxergava de longe uma presa fácil e desprotegida. Seus olhos brilharam, preparando-se para a caça. Com passos lentos e olhar atento, ele se aproximou da moça inocente, seus passos confiantes, sua postura impecável contrastando com o desespero silencioso dela. "Você parece perdida, moça", ele disse com uma voz baixa que escondia um traço de diversão e notas de interesse. "Posso ajudar em algo?" Yara hesitou, mas a gentileza que viu em seus olhos a convenceu a aceitar sua oferta. Eu preciso de um lugar para ficar, senhor", ela confessou, sua voz quase um sussurro. Júlio a estudou por um longo momento antes de tomar uma decisão impulsiva que mudaria suas vidas para sempre. Piscou e estendeu a mão para ela. "Venha, já achou o lugar, bela dama", ele disse com voz baixa. "Você encontrará abrigo aqui." Ela o seguiu para dentro do castelo como uma ovelha indo passivamente para o matadouro. Ela era conduzida por corredores adornados com tapeçarias ricas e pinturas de antepassados nobres. Yara sentia-se como se tivesse entrado em outro mundo, um mundo onde talvez pudesse encontrar o amor e a liberdade que tanto desejava. Naquela noite, enquanto Yara descansava em um quarto que Júlio lhe oferecera, ela pensou sobre o destino cruel que havia deixado para trás e o futuro incerto à sua frente. Mas uma coisa era certa. Ela estava segura nos braços do Castelo Nehru, pelo menos por enquanto. Era o que ela pensava. À noite, o Conde Devasso adentrou ao quarto da bela dama. Queria provar de sua doçura. Na manhã seguinte, a dispensaria, como fazia com todas. O Conde Libertino chegou ao quarto e entrou como sempre fazia. Sem pedir licença, estava acostumado a mandar e ser obedecido. Mas ele não estava preparado para a cena que viu. A dama estava ajoelhada, rezando e chorando. Ele apurou os ouvidos e ficou estático com tudo que ouvia ela dizer. "Me perdoe, senhor, por ter fugido de um casamento arranjado com um homem que pode ser meu avô, viciado em bebidas, mulheres. Ele já ficou viúvo 3 vezes. Tenho tanto medo. Prefiro a morte a me casar sem amor. Quero amar e ser amada. Seu desabafo tocou profundamente o Conde Devasso. Ele deu um passo para trás e saiu do quarto sem fazer barulho, com as palavras da moça borbulhante em sua cabeça. Depois desse dia, não teve mais sossego. Sua mente ficava na sua hóspede sem dar tréguas. Capítulo 2. Os dias no Castelo Nehru passavam como um sonho para Yara. Ela se acostumou com a rotina do lugar, ajudando nos afazeres menos nobres em troca de sua estadia. Mas o que mais a surpreendia era a mudança gradual no Conde Júlio. Ele, que era conhecido por sua vida desregrada e libertina, parecia cada vez mais interessado na companhia simples e sincera de Yara e a tratava com deferência e muito respeito. Júlio começou a procurá-la para longas caminhadas pelos jardins do castelo, onde conversavam sobre tudo e nada. Ele lhe contava histórias de suas viagens e aventuras, enquanto ela compartilhava seus sonhos e desejos mais íntimos. Uma conexão profunda crescia entre eles, uma atração que ia além da posição social ou das expectativas da aristocracia. Yara via em Júlio um homem diferente do que os rumores pintavam. Ela estava conhecendo o homem que ele não permitia ninguém conhecer. Ele era atencioso, inteligente e, acima de tudo, mostrava uma vulnerabilidade que ele escondia do resto do mundo. Júlio, por sua vez, encontrava em Yara uma pureza e uma paixão pela vida que o fascinavam. Ela o fazia questionar as escolhas que havia feito até então e o tipo de homem que ele queria ser. No entanto, essa crescente intimidade não passou despercebida. Os amigos de Júlio começaram a zombar dele por sua aparente fraqueza, por uma mulher sem título ou fortuna. Eles não entendiam como o conde poderia estar tão encantado por alguém tão abaixo de seu status. Júlio havia parado com as festas, mas seus amigos o induziram a fazer uma das festas grandiosas. Ele prometeu que faria, mas sem a libertinagem que estavam acostumados. Durante a infame festa no castelo, Yara se viu cercada por olhares curiosos e comentários maldosos por parte de seus supostos amigos e antigas amantes. Júlio percebeu o desconforto dela e, pela primeira vez em sua vida, sentiu repulsa pela superficialidade e crueldade de seu círculo social e da vida que viveu. Ele tomou Yara pela mão e a levou para fora da festa barulhenta, para o silêncio reconfortante dos jardins sob a luz da lua. Me perdoe, querida. Não devia ter dado essa festa. Não haverá outras, prometo a você, Yara. Eu não me importo com o que eles pensam ou dizem, ele confessou com uma intensidade que Yara nunca tinha visto antes. Você me faz ver o mundo de uma maneira diferente, Yara. Você me faz querer ser um homem melhor. Me ajuda a melhorar? Yara olhou para ele com lágrimas nos olhos, emocionada pela sinceridade em sua voz. E você me mostrou que existe bondade onde menos esperamos, Júlio. Ela respondeu suavemente. Eles se aproximaram lentamente, sabendo que estavam prestes a cruzar uma linha da qual não poderiam voltar atrás. Seus lábios se encontraram em um beijo tímido, mas cheio de promessas. Naquela noite, eles selaram seu destino juntos, um destino que os levaria por caminhos tortuosos e testaria a força de seu amor. Capítulo 3. À medida que o amor entre Yara e Júlio florescia, a tensão dentro do Castelo Nehru também crescia. Os amigos de Júlio, outrora companheiros de festas intermináveis, agora olhavam para ele com desdém. Eles não compreendiam a transformação que Yara havia inspirado nele e murmuravam sobre a influência corruptora que ela exercia sobre o conde. Enquanto isso, Yara lutava com seus próprios demônios. O medo de falar com o conde sobre seu passado, a verdadeira razão pela qual ela fugira de casa. A revelação veio de forma inesperada e escandalosa durante um jantar no castelo, quando um visitante inesperado, o velho Visconde, a quem Yara fora prometida em casamento, apareceu, exigindo seu retorno e seus direitos. Ele revelou a todos os presentes a origem humilde de Yara e sua fuga vergonhosa. Tinha prazer em gritar na festa toda a verdade. O salão caiu em um silêncio chocado, enquanto todos os olhos se voltavam para Yara. Ela sentiu o peso dos olhares julgadores e a vergonha queimando em suas bochechas, mas antes que ela pudesse fugir, Júlio interveio. Com uma voz firme e um olhar desafiador, Júlio defendeu Yara diante da multidão. A origem de Yara não diminui quem ela é, ele declarou. Ela é mais nobre em caráter do que qualquer um aqui presente. Eu me recuso a deixá-la ser tratada como uma mercadoria. Aliás, ela aceitou ser minha condessa. Houve murmúrios de surpresa e admiração enquanto Júlio tomava a mão de Yara e se dirigia ao homem que reivindicava sua posse. Yara não pertence a você, ela pertence a mim, ele disse com autoridade. Ela é livre para fazer suas próprias escolhas. Yara, meu amor, eu te amo e quero passar minha vida com você, querida. Me dá a honra de se casar comigo? O burburinho aumenta no salão e todos ficam em expectativa. Yara quebra todos os protocolos e pula nos braços do homem que aprendeu a amar e foi o único que a tratou com respeito. Júlio, meu amado conde, eu te amo e aceito me casar com todo o meu coração. O esconde devasso sorriu emocionado e a beijou, quebrando mais um protocolo. O velho Visconde partiu furioso, mas o dano à reputação de Júlio já estava feito. No entanto, algo incrível aconteceu. Ao invés de abandoná-lo, muitos dos convidados expressaram seu apoio à decisão do conde. A coragem e a integridade de Júlio haviam conquistado o respeito deles. E assim, contra todas as probabilidades, Yara e Júlio encontraram o amor e felicidade nos braços um do outro. Uma história de amor que começou com revelações chocantes, mas terminou com uma união abençoada pelo amor. Epílogo. Anos se passaram desde que Yara e Júlio desafiaram as convenções e escolheram o amor acima de tudo. O castelo Nehru, outrora um símbolo de excessos e libertinagens, agora era um farol de amor e felicidade. Yara caminhava pelos jardins renovados, seu ventre agora arredondado com a promessa de uma nova vida. Júlio juntou-se a ela, envolvendo-a em seus braços com um sorriso radiante. Você acredita em tamanha felicidade, meu amor? Ele perguntou, beijando sua testa com ternura. Ela riu, uma risada que falava de contentamento e paz. Eu nunca imaginaria ser tão feliz e amada. Obrigada por me acolher, meu precioso marido. Ela respondeu beijando-a. Eles olharam para o horizonte, onde o sol nascia, banhando o mundo em luz dourada. Era um novo dia, cheio de possibilidades e promessas. O amor de Yara e Júlio havia vencido, provando que mesmo o destino mais cruel poderia ser reescrito pela força da vontade e pela pureza do coração. Enquanto o sol subia mais alto no céu, eles sabiam que cada novo amanhecer traria sua própria aventura. Mas uma coisa era certa, eles enfrentariam tudo juntos, com corações cheios de amor e almas repletas de esperança.